mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Azado ruindo, né?
Qual é a graça que a palhaça aqui não viu?
Querida, a de hoje recebeu o menino sem dizer desaforo, né? Ah,
porque sei que você veio chamado do chefe, claro, evidente. E não foi a bilhudice sua, não. É, mas não vai soltando foguetes antes da festa, não. O dia está apenas começando. Daqui até a noite eu posso soltar é os bichos aí em cima de vocês.
E Luiz, amigo, já chegou?
Claro, Minoro. Você sabe muito bem que o chefe é pontualíssimo.
Minoro também, não? Mas ainda não são 9 horas, não? E Luiz, amigo, mandou o Minoro chegar 9 horas, não?
Ah, chega de conversa, japonês. Vamos até o gabinete do chefe, hein? Ele está trabalhando e tratando de um assunto muito sério, sabe, né? Vamos andando, vamos andando.
Sim, vamos, por favor. É, passe na frente, por favor. Lê de festa, não? Lê de festa.
Você fala italiano muito bem, japona.
E a senhorita finge muito bem que é ignorante, não? Tá finge tão bem que parece até que é ignorante mesmo, não?
Não aborreça, japonês. Em frente, em frente.
Ah, Suzy. Ah, Minoro.
É, tá,
já chegou, né?
E não chorava, bom dia, muito.
Ótimo, ótimo. Puxem cadeiras e sentem-se. Quero mostrar-lhes esses papéis. Sentem-se, sentem-se.
Mas o que significa isso, meu amigo?
É um trabalho que vem executando já há algum tempo e que hoje finalmente vai nos oferecer algum resultado positivo.
E o que é que se trata?
Trata-se da neve, Minoro.
Neve? Mas aqui no Brasil, mas aqui não tem neve.
A neve que estou falando é uma verdadeira praga que se vai alastrando por todo mundo, Minoro. Seu nome mais vulgar é cocaína.
Ah, isso coisa é ruim muito, né?
Estamos, então, trabalhando contra contrabandistas, chefe?
Sim, Suzy. Trabalhei em silêncio para não espantar os pássaros. Mas agora creio que poderemos deitar as mãos em alguém que faz conexão Rio-Roma-Paris.
Me dizia que vamos prender um contrabandista?
Não só um contrabandista, como também alguém que está me adrontando, o louco por se livrar do jogo da quadrilha.
Falado, chefe. E onde vamos fazer a prisão?
No aeroporto internacional. Vamos agora mesmo para lá esperar um avião que vem do Velho Mundo.
E nesse avião que vem contra a bandida, meus amigos?
Isso mesmo. Mas essa pessoa mal sabe que está fazendo a sua última viagem.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, A Última Viagem. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Estranho.
O que, chefe?
Todos os passageiros já deixaram o aparelho. A tripulação também. E, no entanto, eu não vejo a moça.
É que moça é, meu amigo?
A tal que faz o tráfico entre Rio e Paris.
Veja, chefe. Está indo uma ambulância para perto do avião.
Sim, senhor, estou vendo. Aconteceu alguma coisa?
É.
Vamos saber o que é. Vamos procurar o comandante da aeronave. Venha.
Ah, vamos embora, chefe.
Com licença. Com licença.
Aqui dentro.
Por aqui, venha. Venha.
Sim, inspetor. Eu sou o comandante da tripulação.
O que foi que aconteceu?
Como sabe que aconteceu alguma coisa? Ainda não demos a notícia, a não ser para o departamento médico.
Onde está a aeromoça Katia?
Como? O senhor já sabe até o nome da moça?
Deixemos de rodeios, meu caro amigo. Estou interessado em saber o destino de Katia.
Ela, infelizmente, está morta.
Morta? Mas como foi?
Não sabemos qual a explicação para o fato. A verdade é que, pouco antes de avistarmos a pista para descer, Katia estava bem e avisou aos passageiros que afivelassem os cintos. Depois, bem, logo que pousamos, dei por falta de Katia. Foi então que Vânia foi avisar que ela estava numa das últimas poltronas e parecia desmaiada. Vânia encarregou-se de proceder ao desembarque dos passageiros e eu fui pessoalmente ver o que estava acontecendo. Meu inspetor, Katia está morta. E não encontro explicação para tal coisa.
Talvez eu tenha explicação, mas não posso dar. Quero que nos forneça os nomes de todos os tripulantes e também nos arranje uma lista dos passageiros. Qual a procedência da aeronave?
Paris. Fizemos escala em Dakar, Recife, Bahia e viemos para o Rio.
Como é mesmo o seu nome, comandante?
Heriberto. Heriberto Viana Monteiro.
Muito bem, senhor Heriberto. Antes de mais nada, quero avisá-lo de que esse é um assunto altamente confidencial. Nem mesmo com seus companheiros da tripulação, o senhor deve comentar o interesse do meu departamento no assunto. Faremos de conta que foi o acaso que nos colocou a par de tudo. Entendido?
Entendido. Pode contar com a minha discreção. Mas o que realmente há por trás disso, inspetor?
Sinto muito, mas nada posso dizer. No entanto, gostaria de falar com a outra aeromoça. Vânia, não é mesmo?
Sim, senhor. Venham comigo. Eu os levarei até lá.
Eu não entendo, inspetor. Minutos antes, a Katia estava bem, sorridente. Atendeu a todos com sua costumeira simpatia. Mandou que afivelassem os cintos para aterrizar. Depois, bem, foi para os fundos do avião e, como de costume, sentou-se numa das últimas poltronas. Eu fiquei na frente. Quando aterrizamos e ela não saiu do lugar, o comandante achou estranho. Eu fui chamá-la e estava morta. Mas que coisa horrível, inspetor.
Vieram muitos passageiros nesta viagem?
Não, 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 senhor. 29 da Europa, um de Dakar e um de Salvador.
31 passageiros.
Isso mesmo. Aqui tem a lista com os nomes que o comandante mandou trazer.
Escute, Vânia, sua amiga Katia conversou particularmente com algum dos passageiros durante o trajeto?
Ela falou com quase todos. A Katia falava vários idiomas e por isso mesmo era utilizada nessa rota. Eu falo apenas o francês e o inglês.
Mas não notou se ela dedicou mais atenção a alguém em especial?
Bem, agora que o senhor falou, sim, sim. A Katia conversou muito com uma senhora brasileira que veio de Paris. Ela me disse algo a respeito dessa senhora. Parece que é dona de uma grande casa de modas na Zona Sul.
Casa de modas?
Sim, senhor.
Pode ser um bom lugar. Sabe o nome dessa senhora?
Está aí na lista. É Madame D'Angelo. Chama-se Carlota.
Sim, sim, aqui está. Carlota D'Angelo, brasileira, vinda de Paris para o Rio. Mais tarde procurarei fazer contato com ela. Diga-me uma coisa. Sua companheira de trabalho era dada a aventuras amorosas?
Não, não, inspetor, não. A Katia estava noiva e pretendia mesmo deixar o trabalho para se casar.
Noiva?
Sim, senhor.
Sabe o nome ou o endereço do rapaz?
O noivo da Katia chama-se Luiz Otávio. Trabalha num banco. Eu, por acaso, tenho o telefone dele porque, certa vez que precisou permanecer na Europa, a Katia pediu-me que avisasse ao noivo. Ah, deixe-me ver aqui na minha bolsa. Um momentinho, por favor. Ora, mas ora essa.
Que foi?
Estes dois cartões postais. Eu tenho certeza que não os tinha quando embarcamos em Paris. Eu nunca os vi antes.
Parece que tem alguma coisa escrita. Vejamos o que é.
Ora essa. Minouche, florista.
Minouche, florista? E o cartão mostra o Café Jorge V em Paris. Vejamos o outro que diz. Bertucci, antiquário. Via Venet, Venet Trocoma. Avise polícia.
Mas eu não entendo.
Talvez eu saiba a explicação. Sua bolsa fica em que lugar no avião?
Temos um armário comum perto da copa. É lá que guardamos os nossos objetos particulares.
Como eu imaginava. Sua amiga sabia que estava em perigo. Sabia que talvez não escapasse e tratou de deixar uma pista. Uma pista em sua bolsa. O que significa que temia que procurassem entre seus objetos pessoais. Muito bem, eu fico com os 14. Por acaso a senhorita conhece o café Jorge V em Paris?
Sim, conheço, senhor. Eu e Kátia sempre nos hospedamos num hotel ali perto. Ela gostava de frequentar o café.
E a senhorita nunca viu conversando com alguém?
Não, eu não reparei. A Kátia, quando estava fora do Brasil, agia de maneira um pouco estranha. Evitava companhias, gostava de andar só.
Natural, eu compreendo. Suzy, anote aí.
Sim.
Café Jorge V, Minuche, florista, e também Bertucci, antiquário, Via Veneto, Roma.
Está tudo anotado, chefe. Mas para mim isto aqui tudo é grego, hein?
Eu acho que entendi, não? Moça Mota quis dar uma pista.
Não, não, Minoro, não é nada disso. Certamente são pessoas que ela conheceu e que lhe deram os postais.
Mas e as palavras, avise a polícia?
Isso é o que me intriga. Por acaso tem os endereços dos passageiros?
Na folha de trás aí da relação. Dos 31 passageiros, 10 eram técnicos pertencentes a uma multinacional que está instalando uma fábrica no Brasil. Estão hospedados num hotel na Zona Sul.
Sim, sim, eu estou vendo. Aqui tem o nome do hotel. Engraçado.
O que é engraçado, Lito, amigo?
O mesmo hotel em que Kátia se hospedava quando estava no Rio. E tem mais dois passageiros com o mesmo destino. Madame D'Angelo e um professor, Ângelo Campos. Tem mais, hein? Este hotel está nos meus assentamentos.
O que quer dizer isto, inspetor?
Talvez muita coisa e talvez nada. Muito bem, a senhorita está liberada.
Sim, senhor.
O corpo de sua amiga já foi levado para o Instituto Carlos Éboli. Mais tarde saberemos a causa mortes. Por enquanto, nada mais podemos fazer aqui. Vamos embora, meus amigos?
Vamos para o departamento?
Sim. Para mim, o caso está encerrado. Vamos?
Está encerrado. Não descobrimos nada.
Engana-se, Suzy. Eu descobri muita coisa.
Verdade? Quem foi que os amigos descobriu?
Primeiro que o hotel para onde se dirigiram os membros da multinacional e os outros dois passageiros deve ter alguma ingerência no caso. Segundo que Kátia sabia que estávamos no seu encalço. Daí os cartões com a pista. E terceiro que Vânia está escondendo alguma coisa.
E os amigos pedem muito, não? Milano também reparou que moça abaixava a vista para não encarar a cara de dois amigos.
Isto é próprio de quem não está sendo sincero.
Isso.
Quem fala com franqueza não teme enfrentar o olhar do seu interlocutor, Milano.
Isso.
Mas o que será que a moça está escondendo?
É o que nos resta descobrir. Mas antes de mais nada, vamos ao hotel. Trata-se de um hotel de alto luxo, famoso internacionalmente. Ou muito me engano, ou é lá que está a ponta da meada.
Num grande hotel é fácil passar muamba, né?
Isso mesmo, Milano. É impossível a direção investigar os hábitos e os vícios de cada hóspede. Vamos nos hospedar lá também.
Oba! Essa é uma pedida de tanto, hein? Eu sempre sonhei com a vida num grande hotel, chefe.
Mas eu tenho um plano, Suzy.
Hã?
Não iremos juntos. Vamos chegar como se fôssemos desconhecidos. Você, Suzy, será uma pessoa que chegou de São Paulo para passar as férias.
Ah, sim.
Minoru poderá alegar que chegou do Japão, não é? E eu, bem, eu arranjarei um disfarce qualquer. Uma vez instalados no hotel, cada um de nós terá uma tarefa a executar.
Boa. E qual é a minha, hein?
Você irá procurar Madame D'Angelo.
Ah.
Ela tem uma casa de modas. Será fácil para você tabular conversa, né?
Pode.
Exatamente. Indague o que for possível a respeito da aeromoça morta.
Ah, deixa comigo, chefe.
E você, Minoru, procurará fazer contato com alguém da turma da multinacional. Finja-se assim de industrial. Ou coisa semelhante.
É como diz o senhor da Azude, não? Deixa comigo, não?
Quanto a mim, bem, eu vou rondar o tal professor. Devidamente disfarçado, é claro. E agora, meus amigos, mãos à obra.
Isso.
As suas ordens, cavalheiro.
Meu nome é Otávio Gouveia, sou médico. Fiz reserva pelo telefone.
Ah, sim, perfeitamente.
Recebemos o telefonema de sua secretária particular. O apartamento 2008 está reservado para o senhor. A sua bagagem.
Já está bem-vindo ali.
Eu vou chamar o boy para acompanhá-lo aos seus aposentos, doutor. Acompanhe o doutor ao apartamento 2008. Bem, eu espero que tudo saia ao seu gosto. Se precisar de qualquer coisa, basta ligar o telefone. E boa estada de nós.
Muito obrigado. Com licença.
Alô? Sou eu, Maciel. O homem acaba de chegar. Muito bem, muito bem.
Oh, dá licença, por favor.
Pois não, madame.
Onde posso encontrar madame D'Angelo?
Ah, a senhora é a hóspede que acaba de chegar, não? Suas acomodações estão satisfatórias?
Oh, mais ou menos. Nunca se está tão bem como em nossa casa, né? E me diga uma coisa.
Senhora?
E madame D'Angelo?
A madame está na suíte 1512. A madame quer que a previna que vai a seu encontro?
Oh, não. Não é preciso. Já nos conhecemos faz tempo, longa data. E, escute, obrigadinho, viu?
De nada, senhora.
Audácia, eu encontro no caminho com ela, dá licença.
Sempre às ordens, madame, sempre às ordens. Mulher esquisita. Deve ser alguma dessas novas chicas que infestam todos os ambientes. Mas que coisa, senhor. Acerta o pai ou o marido, fez fortuna com secos e molhados, e ela se julga com o direito de invadir a outra sociedade. Ah, sinal dos tempos.
Licença, favorzinho, não? Favorzinho.
Ah, perfeitamente, cavalheiro.
Estou procurando uns amigos que chegaram essa manhã de Paris, não?
Paris?
É isso. Eu sou industrial, sabe? Eu tenho assunto a tratar com ele, não?
O senhor se refere naturalmente aos 10 franceses que chegaram hoje, não?
Isso.
Olha, tenha bondade. No momento eles estão no grill. Quer que os mande avisar?
Não precisa. Eu vou lá, não?
Pois
obrigadinho
não.
Muito, não? Obrigadinho. Já é mesmo hora dos coquetel, não? Obrigadinho muito.
Por nada, meu caro, por nada. Não sei onde foi que eu vi esse japonês. Que coisa esquisita. Tenho certeza de que já o conheço. E não é daqui do hotel. Tenho certeza. Ah, enfim.
Madame, acabo de chegar de São Paulo e vim ao Rio fazer compras e renovar o meu guarda-roupa. Aliás, uma desculpa como outra qualquer. São Paulo possui bons magazines e ateliê de alta costura bastante razoável. Mas sabe como é, né? No Rio sempre se encontra alguma coisa, alguma novidade. E logo que cheguei ao hotel, eu soube que madame estava aqui e que tinha chegado de Paris. E eu não quis deixar passar esta oportunidade magnífica.
Na verdade, eu estive em Paris fazendo compras, como acontece a cada 6 meses. Trouxe algumas novidades, mas nem tudo já está em meu poder. Sabe como é a alfândega? Dá tanto aborrecimento.
Ah, madame fez boa viagem.
Regular.
Pô, porque eu, madame, eu tenho pavor de avião. Me diga uma coisa, não aconteceu assim nenhum incidente?
Felizmente não. Isto é, durante a viagem não houve nada. Mas ao chegarmos ao galeão, parece que uma das aeromoças sentiu-se mal. Foi retirada do avião de maca, pelo que eu pude saber.
Oh, as coitada. Mas o que teria havido?
Não sei. E a pequena era minha velha amiga. Não só porque eu já havia viajado várias vezes com ela, como também porque, além de se hospedar sempre neste hotel, ela também era minha freguesa.
Oh, não diga! E uma aeromoça ganha o suficiente para se vestir da famosa boutique de madame D'Angelo?
Eu não tenho uma simples boutique, minha senhora. Sou diretora de uma cadeia de casas de modas da mais alta linhagem. Boutique.
Oh, desculpe, sou maneira de falar. Mas a moça comprava na sua mão?
Nas minhas mãos, não. Comprava em uma das minhas casas de modas.
E gastava muito?
Kátia comprava tudo do melhor. Tinha fineza e bom gosto. O que não acontece com muita gente. Aquela moça sabia vestir-se.
Oh, mas durante a viagem, a senhora e ela devem ter conversado muito, não é? E porque é tão chato viajar sozinha sem ter com quem conversar, não?
Realmente eu acho um tanto desagradável. Mas sempre viajo só, por isso acostumei-me. E agora, se me der licença...
Ah, bobo, quem que vai embora, né, madame? Desculpe a amassada, né?
Pois
porque
não.
As horas vão passando e eu nem reparei que os tempos estão se algindo muito. Oh, desculpe, madame. Outra hora eu volto para conversarmos, sabe? Eu gostei muito, um bocado da senhora.
Eu não creio que me encontrem com muita facilidade.
Hã?
Sou uma pessoa muito ocupada.
Ah, mas morando aqui no hotel é fácil encontrá-la, não?
Mesmo assim... Se quiser comprar alguma coisa, aconselho-a a procurar uma de nossas casas de modas. Lá será atendida por quem de direito. Eu não sou uma vendiz.
Bom, mas a senhora tem muito bom gosto e pode me dar um conselho, não é?
Se um dia nos tornarmos a encontrar, e se eu tiver tempo, talvez eu a oriente sobre como deve vestir-se. Agora...
Oh, desculpe-me mais uma vez, eu vou indo. Passe bem, madame, passe muito bem, com sua licença.
Estranho, essa mulher não parece ser quem quer aparentar. E estava mais interessada em saber o que fiz durante a viagem do que falar de modas. Eu vou tomar informações a seu respeito.
O senhor também é médico?
Não, cavalheiro, não. Eu sou professor de literatura. Estou vindo de Salvador, onde fui tomar parte num congresso de gramáticos. E amanhã irei para o Rio Grande do Sul, onde está sendo efetuada uma convenção de professores e escritores. Acho que não nos devemos furtar ao dever de preservar a língua pátria da invasão de termos estrangeiros tão em voga ultimamente.
De pleno acordo. Embora não seja esse meu métier, também aprecio a boa literatura.
E o que tem lido ultimamente? Não me diga que é destes que aprecio a literatura à distância, né?
Bem, às vezes, uns muitos afazeres.
Ah, não é desculpa. O senhor nunca deve deixar de reservar uma parte do seu tempo para fazer novas leituras. É da mais alta importância.
Eu sei.
Hein, sabe, mas garanto que nem sempre está a par das últimas conquistas literárias da nossa língua. Eu compreendo. A maioria das pessoas, em vez de ocupar o tempo vago em leituras, prefere entregar-se a um luxo farmiente.
O senhor não perdoa a ociosidade pelo que vejo, né?
E por que perdoá-la, diga? A preguiça é a mãe de todos os vícios.
Por falar em vício, o senhor tem lido jornais ultimamente? Tem visto quantos casos de traficantes de drogas?
A droga é o modo de pessoas ricas e insensatas fugirem às suas responsabilidades. Preferem viver num sonho a encarar a verdadeira face da existência.
Hoje mesmo estive lendo um jornal que uma moça, uma aeromoça, envolvida com traficantes, foi encontrada morta a bordo do avião que trabalhava.
Como? Uma aeromoça?
O fato ocorreu esta manhã em uma aeronave vindo da Europa.
Espere. Houve qualquer coisa no avião que eu vi. Era procedente do Velho Continente e parece que uma das moças de bordo sentiu-se mal. Seria a mesma?
Talvez. O fato é que a polícia, segundo a notícia, descobriu que a moça estava ligada a traficantes de coca.
Em que jornal saiu a notícia?
Para ser franco, eu não sei. Eu estive apenas folheando um dos muitos jornais no hall de entrada. Eu nem reparei em que jornal era.
Gostaria de ler o artigo. Talvez seja mesmo a moça do avião que eu viajei para cá. Coitada. Uma moça tão bonita, tão delicada. Uma pena.
Então o senhor parte amanhã para o sul. O senhor, como é mesmo o seu nome?
Ângelo Campos.
Pois, professor Ângelo, eu tive grande prazer em conhecê-lo. Pena que se vá tão depressa.
É, mas quase sempre eu estou aqui no Rio. Frequento muitas conferências, muitos ciclos literários. Não nos faltará oportunidade para um novo encontro. Talvez, se o senhor me der uma direção para onde possa avisar da minha vinda.
Então o mais certo é deixar recado na gerência deste hotel. Passo mais tempo aqui do que em outro lugar. Meu nome é Otávio Gouveia.
Muito obrigado, pois, Dr. Otávio, eu tive muito prazer em conhecê-lo.
Prazer.
Não fosse o incidente da troca de chaves de nossos apartamentos, e não teríamos nos conhecido.
Há males que vêm para bem.
É.
Muito bem, professor, agora eu vou indo. Passar bem.
Passar bem, doutor.
Com licença.
Bem. Pois não. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu tenho a impressão de que trocou as chaves propositadamente. O que haverá por trás de tudo isso?
Os camaradas são mesmo técnicos de indústria, ilustre amigo. Eles vão ficar no Brasil até montar a fábrica, não?
Menos mal. São 10 pessoas a menos para suspeitarmos. E você, Suzy?
Bom, a dona conhecia a Kátia, chefe. E disse que a aeromoça frequentava os desfiles de modas de suas lojas.
É um bom lugar para arranjar freguesia para a droga.
É isso, isso. Hoje em dia a coca está muito assim espalhada entre gente da alta, não?
Dado seu preço exorbitante, é um vício que só pode ser mantido por gente de dinheiro. Sabem, em média, quanto custa um quilo da neve entregue ao atravessador?
Não, melhor não sabe.
160 mil cruzeiros, no mínimo.
Tudo isso, chefe? Puxa, uma nota violenta, hein?
É isso, uma nota violenta era por uma droga muito mais violenta ainda, não?
E o que vamos fazer, hein, chefe?
Eu já tomei algumas providências. Entrei em contato com a polícia parisiense e com a polícia italiana. Pedi para verificarem a existência de uma florista chamada Minucci e um antiquário, Bertucci. Estamos lidando com uma organização mundial. Acredito que os traficantes tenham ramificações em diversos países.
É, por isso é que é muito difícil pegar os camaradas, não?
Meu dever é pegar a parte da quadrilha situada aqui no Rio. Quanto ao exterior, cada país deverá cuidar do assunto por sua conta.
Ô, chefe, o senhor já viu o laudo da morte da pequena?
Sim. Um veneno mortal foi injetado na nuca da moça. Oh. Talvez com uma seringa.
Mas dentro do avião? Como é possível isso?
Muito simples. Kátia foi sentar-se na última cadeira próxima ao lavatório. Uma pessoa que estivesse no reservado, ao sair, poderia perfeitamente injetar na moça o veneno sem que os demais passageiros dessem pela coisa. Em primeiro lugar, porque as poltronas têm espaldar altos que impedem a visão. E depois o avião estava com poucos passageiros. Quase todos ficaram na parte da frente. Como o veneno tem ação rápida, foi o tempo de injetá-lo e seguir para o lugar que ocupava.
Puxa vida, mas é preciso ter muita coragem para fazer uma coisa destas, hein?
Sim, é muito sangue frio, né?
É, gente envolvida com drogas é decidida, Minor. Não vacilam diante de nada. Mas há uma pista que ainda não examinamos.
Qual é?
O noivo da aeromoça. Precisamos interrogar o rapaz. Quem sabe ele não nos fornece algum esclarecimento.
Isso, verdade. Vamos então falar com o moço noivo, não?
É pra já.
O Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, A Última Viagem.
Sim, eu sou noivo de Kátia, ou melhor,
era.
Minha noiva está morta.
Eu não entendo.
Não entendo.
Vocês estavam noivos há muito tempo?
6 meses. Eu conheci Kátia em uma festa. Ficamos amigos e daí surgiu o namoro. Era uma boa garota. Eu não compreendo.
Você alguma vez notou se sua noiva andava assustada, apreensiva?
Sim, sim. Ultimamente, Kátia parecia amedrontada. Por mais que insistisse para que me relatasse a razão de seu modo de agir, ela teimava em não dizer nada. Certa vez deixou escapar apenas algumas palavras.
E que palavras?
Ela me disse que não me queria envolver, não queria fazer com que minha vida corresse perigo. Eu achei estranho, mas por mais que insistisse, não consegui saber mais nada.
Sabe se sua noiva tinha amigos no exterior?
Kátia nunca me falava de nada sobre seu trabalho. Somente me dizia que estava farta de viver viajando. Queria parar. Eu lhe disse que quando nos casássemos, eu a tiraria do trabalho. Ela mostrava-se ansiosa por isso. Dir-se-ia que alguma coisa no trabalho a atormentava muito.
Kátia sempre morou naquele hotel?
Sim. Desde que nos conhecemos, que ela sempre que estava no Rio hospedava-se ali. Eu consegui mesmo a perguntar se não ficaria mais em conta alugar um pequeno apartamento. Disse que o hotel era pago pela empresa aérea.
Quando estava aqui no Rio, sua noiva era frequentadora assídua de algum lugar? Algum bar, alguma loja em especial?
Kátia não gostava de andar pela rua à noite. Íamos a teatros ou cinemas. Fora disso... Sim, sim, espere. Ela ia assiduamente a uma casa de modas. É. Toda vez que chegava, ia a tal casa de modas. O mais engraçado é que nem sempre comprava roupas. Trazia muita coisa da Europa.
A casa de modas de Madame Carlota D'Angelo.
Isso mesmo.
Uhum.
Mas, e como é que sabe?
Madame D'Angelo viajou no mesmo avião em que Kátia foi morta.
Foi morta? Mas ela não morreu de morte natural? Bom, eu pensei que...
Não, rapaz, sua noiva foi assassinada.
Ah.
Alguém tinha interesse em impedir que Kátia fosse detida.
Detida?
É.
Mas a polícia ia prender Kátia por quê?
Tráfico de drogas.
Meu Deus! Ah, agora entendo tudo. Os telefonemas, as reações dela...
Telefonemas? Que telefonemas?
Por várias vezes, Kátia vinha ao meu apartamento para sairmos. De repente, o telefone tocava e ela se apressava em atender. Depois, modificava completamente seu comportamento. Ficava nervosa, tinha pressa em regressar ao hotel. Eu nunca compreendi a razão daquilo. Eu tinha até ciúme. Pensava tratar-se de um outro homem em sua vida.
Esses telefonemas eram dados sempre na véspera de alguma viagem, não é mesmo?
Sim, sim. Agora que o senhor falou é que me lembro. Era isso mesmo. E o senhor sabe a explicação?
Ainda não. Mas garanto-lhe que não tardaria a saber. Por hoje é só, rapaz. Tenha cuidado com os lugares por onde anda.
Uhum.
Eles podem estar de olho em você. Podem pensar que sua noiva lhe revelou alguma coisa. Assim sendo, tudo farão para impedir de falar.
Eu não sei de nada, inspetor. Juro.
Eu acredito. Kátia não queria envolvê-lo. Ela mesma lhe disse isso, está lembrado?
Uhum.
Sabia com quem estava lidando e tinha medo.
Mas o crime vai ficar impune?
Não, não. Nenhum crime fica impune. Aquele que escapa à justiça dos homens... não se livra da justiça divina.
Konnichiwa.
Bom dia, japonês. Sabe da última?
Não sabe. Quem foi?
Abre essa maleta que está em cima da mesa, Minoru.
Essa é a maleta?
É.
Licenzinha, deixa eu ver. Nossa! Quanto dinheiro?
Aí tem exatamente 500 mil cruzeiros. O suficiente para comprar 2,5 kg de coca.
2,5 kg?
É.
Só? Mas se esse amigo disse que um quilo custa mais ou menos 160 mil, aqui tem 500.
Descobri alguma coisa, Minoru. 40 mil cruzeiros por quilo é a parte da comissão de quem transporta a muamba.
Certo. Quer dizer que 2,5 kg, 100 mil cruzeiros.
Exatamente. Por isso, Kátia podia viver uma vida de milionária.
Ai, chefe. Ela era que trazia cocaína?
Trazia não, Suzy. Levava.
Levava?
Isso.
Nossa.
Mesmo. Kátia trazia dinheiro de fora para comprar o pó aqui. Em Paris, Roma e sabe Deus em que lugares mais, entregava os contatos que, por sua vez, se encarregavam de passar a droga adiante. Sabemos que a coca chega ao Brasil, vinda da Venezuela. Mas ainda não sabemos quem é o chefe da gangue aqui. Uma coisa eu tenho quase que certeza.
O que, chefe?
A casa de modas de Madame Carlota D'Angelo está metida no caso. Coloquei gente discreta vigiando as lojas. Mandamos mesmo policiais femininas frequentar os desfiles. Alguma coisa há de transpirar. Se tivéssemos pegado Kátia, ela acabaria falando. Estava apavorada. Mas alguém descobriu nossa intenção e tratou de silenciar a moça. Quando partiu de Paris para cá, mal sabia que estava fazendo sua última viagem.
Mas e agora?
Agora estou esperando a confirmação de umas consultas que fiz. Se estiverem corretos os dados que mandei, terei perdido tempo. Caso contrário, estarei numa boa pista, meus amigos. É. Precisa mandar trocar esse telefone, hein, Suzy?
É,
tocando muito baixo.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Quem? Ah, está sim. Um momento. É para o senhor.
Muito obrigado, Suzy. Pronto? Sim, sim. Uhum. Ah, já descobriu tudo. Não houve? É, também não vai haver. Então eu estou na pista certa. Muito obrigado, meu velho. Depois eu lhe telefono dizendo os resultados. Muito obrigado, hein? Até breve. Vamos depressa, minha gente. Vamos fazer a nossa primeira prisão neste caso.
Prisão? Onde?
Onde eu esperava que a coisa estourasse. No Hotel Granfino de fama internacional.
O professor Ângelo Campos está morto?
Exatamente. Acabamos de ver do seu apartamento. A porta estava apenas encostada. Entramos e encontramos o professor caído no leito com uma arma na mão e um ferimento na têmpora. Ninguém ouviu nada.
Mas não. O senhor sabe, são muitos os ruídos existentes num hotel como o nosso, não é?
Sim, mas quer dizer, um tiro,
claro,
né?
Claro, um tiro hoje em dia já não chama tanta atenção. A poluição sonora é grande, como sabem. Mas um crime aqui no hotel, que coisa terrível, meu Deus. Precisamos tomar todas as providências para abafar o caso. O corpo tem que ser retirado imediatamente debaixo do máximo sigilo.
O corpo não pode ser retirado enquanto a perícia não examinar tudo. E o senhor venha comigo. Venha até o apartamento do professor Ângelo
Campos. Mas eu estou ocupado.
Eu não quero saber. Vem conosco por bem ou vou ter
não
que...
Não faça escândalo. Vamos subindo que eu vou em seguida.
Não. Nada disso. O senhor vem conosco aqui agora.
Tá bem. Por favor, fale.
Ah, então vamos em frente, meu chapa.
Sim, eu vou, mas eu juro que não sei de nada. Que coisa terrível. Deus me livre.
Não desvie a vista, senhor Maciel. Fale para a vítima. Veja bem o que acontece com aqueles cuja ligação com os traficantes é descoberta.
Não entendo. Não sei de nada, já disse.
Não sabe mesmo de nada, senhor gerente? Pois então eu vou dizer a todos os jornais que a polícia desconfia de sua ligação com o bando.
Eu?
Mas deixarei que o senhor continue solto.
O senhor não pode fazer isso.
Não posso?
Não tem nada contra mim, eu estou inocente.
Melhor ainda. Se o senhor está inocente, poderá continuar trabalhando em seu posto de gerente do hotel sem temer coisa alguma.
Por favor, inspetor, não ponha meu nome nos jornais. Isso seria terrível. Eu e eles...
Eles? Eles quem?
Que? Não, eu não falei nada disso. Eu não falei, não.
Prefere então ser preso como culpado pela morte do professor Ângelo Campos?
Mas por favor...
Escolha. Ou nos revela o que sabe ou será denunciado como assassino.
Mas o senhor não pode fazer uma coisa dessas. Não tem prova.
Não. Minha assistente Suzy, meu amigo Minoru, ouviram perfeitamente bem o senhor dizer que não faz muito tempo, lá embaixo, que tinha sido um crime.
Eu disse isso?
Disse sim. E foi isso que o perdeu.
Eu?
Se ninguém tinha sabido da morte do professor até o momento em que eu e meus companheiros entramos neste apartamento, se o morto estava com a arma na mão, como é que o senhor poderia afirmar que se tratava de um crime?
Eu falei por falar, eu não sabia.
Sabia, sim. O senhor sabia que o professor Ângelo Campos tinha sido morto porque estávamos em seu encalço. Os traficantes nunca deixam pistas, não é? Mataram Kátia para que, apertada por nós, ela nada dissesse.
Ora!
E agora trataram de silenciar o professor que estava em vias de ser preso e desmascarado.
Mas eu não sei de nada, eu juro.
Muito bem, como queira. Nós o deixaremos livre. Mas diremos que o senhor nos revelou que a morte do professor não foi suicídio, e sim crime.
Mas eu não disse nada disso.
Disse sim, como é que não disse?
Não disse.
Eu ouvi muito bem o senhor, mas ia dizer que o professor Ângelo foi assassinado.
É, e eu também.
Mas se fizerem uma coisa dessas comigo... Não. Por favor. Prendam-me. Façam de mim o que bem entender, mas não me deixem cair nas mãos deles. São terríveis, sabe? Eles me matariam também.
Está certo. Sente-se e comece a falar o que sabe. E Suzy, tome nota de tudo, hein?
Ah, deixa comigo, chefe. Pode começar, seu gerente.
Escuta, eu... Bem, tudo começou quando...
Eu logo vi que essa moça não era uma provável freguesa de nossas casas de modas. Aí está, é da polícia. Estava investigando a minha vida. Desaforo. Sou uma pessoa acima de qualquer suspeita.
Muito bem. Sinto desapontá-la, madame, mas ninguém está acima de suspeitas quando se trata de desbaratar uma quadrilha de traficantes de drogas.
Oh, imagine, eu, Carlota D'Angelo, nome dos mais conhecidos da sociedade, ser vulgarmente envolvida numa história destas. Só mesmo na sua cabeça, inspetor.
Pois saiba que era numa de suas casas de modas que Kátia, a aeromoça assassinada, fazia contato com a pessoa que lhe entregava a coca para levar à Europa.
Deus!
Dona Virgínia, gerente de uma de suas casas, foi presa e deu todo o serviço.
Pois é, eu não sabia de nada.
Isso nós sabemos. A senhora estava sendo enganada por sua empregada.
Não.
Kátia ia lá, recebia a droga devidamente acondicionada numa caixa de vestido ou de chapéu e entregava o dinheiro que trazia de fora.
Que...
Para todos os efeitos, era uma freguesa que comprara alguma coisa.
Mas isso é terrível, inspetor. Eu nunca pensei que minha noiva estivesse envolvida numa coisa dessas. Que tragédia.
Nós estávamos no encalço de Kátia. Tínhamos um homem de nossa confiança vigiando seus passos quando chegava ao Rio. Mas de uma forma ou de outra, alguém desconfiou e alertou os traficantes. Contávamos agarrar Kátia quando voltasse de viagem trazendo dinheiro para uma nova remessa de coca. Mas trataram de silenciar a moça em pleno ar. Alguém encarregado de executar a moça foi embarcado às pressas naquele avião e cumpriu sua tarefa.
Então foi mesmo um crime, inspetor. Mas eu não vi coisa alguma.
Eu sei, senhorita Vanille. A senhorita estava na frente do avião enquanto sua colega estava atrás. O professor fingiu que ia ao reservado e lá ficou até estar certo de que Kátia for ocupar seu lugar no fim do avião. Deixando o reservado com a seringa de veneno preparada, deve ter tapado a boca de Kátia enquanto injetava o veneno. A morte foi quase que instantânea. Depois o professor voltou ao seu lugar, afivelou o cinto e terminou a viagem. Estava salva a pátria. Perderam nessa manobra 500 mil cruzeiros. Mas é uma quantia irrisória em comparação com o vultoso negócio que é o tráfico de cocaína.
Mas foi então o professor que matou minha noiva.
Exatamente, Luiz Otávio.
Neste caso, quem matou o professor?
O gerente do hotel. Recebeu ordem de executar o professor ao comunicar sua desconfiança de que agentes da polícia talvez estivessem vigiando o homem.
Muito bem. Vejo que o senhor acreditou na minha inocência. Mas eu gostaria ainda de saber uma coisa,
inspetor. Pode perguntar, dona Carlota.
Como chegaram a saber que Kátia estava sendo vigiada pela polícia? Essa gente é adivinha?
Não, madame. Essa gente é muito esperta e não confia em ninguém.
Ah.
Por isso, vigiam-se uns aos outros. Kátia vivia sob constante vigilância desde que começou a trabalhar para a quadrilha.
Bom, mas quem vigiava a moça, na certa, foi quem causou sua morte,
muito
não é?
Muito bom raciocínio, Suzy. E foi isso mesmo. Qual a melhor maneira de vigiar uma jovem bonita?
E aí, menor, não sabe.
Arranjando-lhe um namorado. Não, não tente alguma coisa, rapaz. Você não escapa daqui.
O senhor sabe de tudo.
Claro. A quem Kátia confessaria seus temores? A quem ela contaria que temia estar sendo seguida pela polícia? A você, que juntava o útil ao agradável. Vigiava e, ao mesmo tempo, usufruía dos carinhos de uma jovem bonita e apaixonada.
Eu não sou o chefe.
Sabemos disso também. Você, como tantos outros, não passa de um moço de recados. Mas já chegamos ao alto da montanha. A estas horas, os principais responsáveis pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro já está sendo detido em sua casa. Amanhã de manhã, os jornais causarão um grande impacto ao estamparem nomes e fotografias de pessoas da mais alta sociedade envolvidas no tráfico de drogas. Conseguimos uma lista completa de tudo. A aeromoça ao professor, do professor ao gerente, do gerente aos gerentes de casas de modas, daí em diante aos verdadeiros chefes. Aos maiores criminosos, aqueles que, gozando de uma falsa autoridade, incentivam o crime para com o dinheiro usufruírem uma vida de luxos e desmandos.
A organização é grande.
É.
Tem ramificações na Europa.
Sabemos disso. De Paris recebemos a notícia da prisão da tal florista Minouche, que fazia ponto no café Jorge V. Ela, na certa, apontará outros envolvidos. Em Roma também foi localizado preso e dono de uma loja de antiguidades, que era contato de Kátia. Chamava-se Bertucci. Como vê, a justiça pode tardar, mas não falha.
Bem, mocinho, vamos tratando de colocar estas pulseiras, hein?
Senhorita Kátia fez sua última viagem. Mas o desbaratamento da quadrilha também pegou muito viciado a acabar com suas viagens, não?
Falou, japonês. Tá aí. De vez em quando você acerta uma, sabe, japona?
E de vez em quando o senhorita Souza faz justiça a Minoru.
Claro!
A justiça tarda, mas sempre chega.
Isso, isso. Falou e disse, né?
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Última Viagem. Estiveram em cena os artistas Orlando Melo no papel de comandante Heriberto, Ilka Maria foi a aeromoça Vânia, Célia de Castro, Carlota D'Angelo, Geraldo Avelar, gerente de hotel Maciel, Paulo Célio, professor Ângelo Campos, Carlos Leão, Luiz Otávio, Lourdes Santana, Suzy, Cauê Filho, Minoro, Domício Costa, inspetor Santos. Controle de som foi de Renan Fontes. A sonoplastia, José Marques. Assistente, Aldir Santana. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios, Cauê Filho. Supervisão, Deise Lúcide. E na próxima semana voltaremos a apresentar mais um...
Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla.